Olá, bom dia. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando agora sobre o mercado de ovos. Eu estou aqui na linha com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, órgão vinculado à Esalq USP. Muito bom dia, Juliana, seja bem-vinda.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos.
Juliana, em dezembro a gente teve aí, né, viu uma alta nas cotações dos ovos e depois uma queda no começo de janeiro. E no final voltou a subir um pouquinho. Esse contexto, né, de como a gente veio agora do primeiro mês do ano, como que o mercado de ovos deve se desenhar agora para as próximas semanas?
Bom, Letícia, de fato, o mês de dezembro ele foi um mês um tanto quanto atípico, né? As altas nos preços dos ovos, elas foram impulsionadas pelos elevados patamares de preço das principais carnes consumidas aqui no Brasil. Então, acabou sendo um mês bastante atípico, né, no mercado de ovos. E a gente entrou agora em 2020, nesse início de janeiro aí, esse começo de janeiro, com os preços em queda. Isso um reflexo da menor demanda no período, devido às férias escolares, e também em função da necessidade de vendedores de reduzirem os estoques, visto que as vendas nesse final de ano e início de janeiro, né, elas foram limitadas por causa dos recessos de final de ano. Então, como os ovos são produtos altamente perecíveis, então o pessoal precisava se livrar desse estoque, escoar esses produtos, e acabou então reduzindo os preços no início de janeiro. No correr do mês, no entanto, mais para a segunda quinzena agora, os preços voltaram a subir, né? É claro que isso não foi suficiente para sustentar os patamares de preço dos ovos que estavam em dezembro, mas ainda assim, mês de dezembro fechou com é o melhor patamar de preço para um mês de janeiro de toda a série histórica aqui que a gente acompanha, que é desde 2013. Para os próximos meses agora, a expectativa é que esses valores eles continuem em patamares elevados. Pontualmente pode haver algum recuo aí, mas a expectativa é que continuem em patamares de preço bastante elevados, porque já vai entrar a quaresma, né? No final do mês começa a quaresma, que é um período em que as vendas de ovos tradicionalmente costumam aumentar.
Juliana, e com a entrada da quaresma, né, que há uma demanda maior, antes da gente entrar ao vivo aqui, você tinha comentado que alguns produtores fizeram o descarte de algumas poedeiras mais velhas. O produtor vai ter aí uma oferta de produto bem ajustada à demanda ou pode ser que haja, uma oferta um pouco menor de ovos para o período da quaresma?
Isso ocorreu, né? Então, um dos fatores desses preços dos ovos estarem subindo é a menor oferta. Então, além do aumento da procura a partir dessa segunda quinzena, houve também uma redução na oferta em função desses descartes. Então, a oferta ela está bastante equilibrada, né? E ocasionalmente, se porventura essa oferta vier a ficar menor, isso pode elevar ainda mais os preços dos ovos. Mas a tendência é que se mantenham mais ou menos nos parâmetros que estão hoje, né? Sem oscilações tão bruscas.
Certo, e agora no começo do ano, né? Então a gente viu aí janeiro tendo um movimento um pouquinho aí de alta para o mercado dos ovos e no caso das carnes a gente teve algumas quedas. Como é que está essa relação de competitividade entre as proteínas, Juliana?
Tá. Então, na verdade, os preços dos ovos eles fecharam o mês de modo geral em queda, né? Mas houve uma situação meio atípica nessa segunda quinzena que os preços voltaram a se elevar, né? E se mantém em patamares altos agora nesse início de fevereiro. Mas em relação aos preços das carnes, essas também estiveram em movimento de queda e ainda estão, na verdade, né? As principais proteínas estão em queda. E os ovos realmente vêm sendo, dentre as proteínas, vêm sendo o produto mais procurado. Foi, né, em janeiro o produto mais procurado e continua agora em fevereiro com uma procura bastante significativa. Um movimento inverso, né, do que a gente observa para as proteínas, principalmente frango, suína, que estão em patamares de preços baixos e com procura também mais restrita.
E agora, em relação aos custos de produção, como é que está essa relação? A gente vê aí que o milho e o farelo de soja, que são principais insumos para alimentação do frango, eles estão em alta. Então, como é que está essa relação de preço pago ao produtor de ovos e os custos de produção?
Com essa alta no preço dos insumos, principalmente do milho, ocorreu agora, em janeiro, uma redução no poder de compra dos avicultores, né? Então, na verdade, caiu para o menor patamar desde janeiro do ano passado. Então, mesmo que os preços dos ovos tenham se recuperado nessa segunda quinzena, tenham se elevado, isso não foi suficiente para manter os preços no, nos mesmos patamares de dezembro e para sustentar esse poder de compra do avicultor. Então, nesse último mês, o poder de compra realmente foi menor em função das altas mais intensas aí no milho, principalmente, porque o farelo de soja se manteve praticamente estável, né? É mais o milho que vem provocando essa situação desfavorável para o avicultor.
E agora, com a entrada da quaresma, com essa demanda maior, há possibilidade de haver uma ampliação na margem de lucro do produtor ou ainda deve ficar estreita por causa dessa alta dos insumos?
Se os insumos, isso vai depender muito do movimento no mercado de grãos, né? Principalmente o milho. Se o milho continuar em patamares de preços elevados e os ovos não subirem, né, não subirem mais, essa margem ainda vai ficar bastante apertada. Caso os preços dos ovos se elevem, ou mesmo os preços dos principais insumos comecem a recuar, aí sim a gente vai começar a observar um movimento de melhora para o avicultor, né? Uma margem melhor.
Por causa dessa recuperação nos preços, Juliana, e dessa alta nos custos de produção, pode ser que o avicultor ele repasse os preços, né? Repasse esse aumento, na hora de vender e aí pode haver uma retração aí do consumo?
A intenção sempre é repassar, né? Repassar esses custos para o consumidor, né? Então, esses custos geralmente eles acabam sendo repassados. Mas como a população ela tem uma certa dificuldade de absorver essas altas, isso pode fazer, como as proteínas, carnes, né, de modo geral, estão em queda também, isso pode acabar fazendo o consumidor migrar para outras fontes de proteína e, consequentemente, reduzir aí os valores dos ovos. Então, pode haver essa transição assim de proteínas e essa redução no consumo caso os preços dos ovos se elevem e a população não consiga absorver essa alta.
Certo, Juliana, eu agradeço a sua presença com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada a todos.
Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, órgão ligado à Esalq-USP, comentando um pouco sobre o mercado de ovos agora no começo do ano. Segundo a Juliana, em dezembro houve uma valorização no produto, que é algo atípico para a época, e nas duas primeiras semanas do mês de janeiro, perdão, houve uma desvalorização. Porém, com o descarte de poedeiras mais velhas no plantel, os preços se valorizaram e fecharam o mês de janeiro sendo o melhor janeiro desde 2013, que é quando o CPEA começou a acompanhar o mercado de ovos. Ainda segundo a Juliana, a situação dos custos de produção representa um grande desafio para o avicultor, porque segundo ela, os custos de produção atingiram um patamar tão alto que o poder de compra do avicultor atingiu o menor patamar desde janeiro do ano passado. Então, aí houve um ano, né, em que o poder de compra do avicultor atingiu o menor nível. De acordo com ela ainda, há expectativa de que na quaresma os preços dos ovos se mantenham sustentados, porém, ainda a margem de lucro do produtor deve ficar estreita, porque a tendência é de que os insumos, principalmente do milho, continuem em alta. Eu sou Letícia Guimarães e eu agradeço a audiência de vocês e daqui a pouco tem mais boletim aqui no Notícias Agrícolas.